Depois do sucesso do episódio sobre presente pro Dia dos Namorados, episódio esse que traumatizou namorados pelo Brasil todo, porque a gente jogou absolutamente todos os presentes possíveis,
sim,
né, pra você.
Sim.
Dá, a gente volta agora num climinha de fim de ano pra fazer uma nova lista, Tio Lin.
A gente vai descobrir hoje o que o adulto realmente gosta de ganhar de presente. Eu tô falando de vela, de aromatizador de ambiente, de copo Stanley, de cafeteira. Eu sou a Carol Rocha.
Eu sou o Bruno Miranda e o episódio de hoje do Oquilute é oferecido pelo Bistec.
Bruno, você sabe que eu nessa minha andança aí, né, de formação da faculdade de psicologia, tem uma prática que se chama roleplay. Roleplay é quando você finge ser outra pessoa pra fazer ali uma brincadeira, né?
É.
E aí, gatas! Tá. E aí tem o roleplay safe for work, tipo, é um roleplay que, né? Não, porque tem a prática sexual,
sim,
pra quem
sim.
Não... gatas, sei lá, você combina com seu parceiro de tipo, hoje eu vou te buscar de carro e eu sou a Uber, entendeu? E aí, né, cada um ali tendo um papel.
Sim.
E aí, na faculdade de psicologia, tem o roleplay de atendimentos. Onde você finge ser o psicólogo e a outra pessoa tem que fingir que é o paciente, o caso, qual que se tem algum transtorno, alguma síndrome, está num quadro de depressão, de ansiedade e
dá
tal.
Certo isso?
Dá certo, porque a gente tem que estudar. E aí era onde eu ia chegar, que hoje nós tivemos um trabalho da faculdade e eu era uma criança com um transtorno. Se chama TOD, que é um transtorno de crianças, de objeção, é tipo assim, é o famoso do contra. E existe,
sim,
um transtorno desse, que a criança, ela é extremamente desafiadora, ela não aceita ordem de nenhuma figura de liderança, ela não consegue controlar a raiva, os impulsos, os ataques de raiva. Ela fica desafiando na conversa o tempo inteiro. É um transtorno isso. E hoje eu não fui a criança com Todd. Você acredita?
Tá, mas peraí, que agora eu quero saber desse transtorno também. Ah. Ele dura por muito tempo? Ou é só na infância?
Não.
É só criança?
Uma criança pode ter períodos assim. É completamente comum. Por exemplo, falam muito sobre o Terrible Two, que é quando a criança, sim, deixa de ser bebê, começa a virar criança e os dois anos, né, acham terríveis. Eu, que sou uma mãe muito, me chamava de Incredible Two, que eu sempre curti muito o desenvolvimento humano e eu acho que tem coisas que são admiráveis da construçãozinha do ser humano ali, né?
Sim.
Aprender que é uma pessoa, então ele tem as coisas que não quer mais comer, nananana. Enfim, então existem períodos que a criança realmente vai ter esse comportamento. Mas quando esse comportamento persiste por mais de 6 meses, e também a criança tem isso que difere de um outro transtorno, que é um transtorno de conduta, que é diferente, é de que a criança se sente mal depois. Porque ela não tá conseguindo se autorregular de fato. Entendeu?
Sim.
Então, quando ela chega numa crise de raiva, de violência, e depois ela fica com esse tipo uma rebordosa, assim, do que aconteceu, sabe? Uhum. Porque ela não tá conseguindo ter o próprio controle. E aí, nós estávamos fazendo isso pra matéria de terapia cognitivo-comportamental, que é a mais recomendada para este transtorno. Então, ele não acaba, não é curável. Você vai fazer controle dele, com psicoterapia, às vezes pode necessitar de remédio.
E a origem da causa disso é uma coisa clara?
Não tem clareza sobre, mas é muito sobre ambiente. O ambiente diz muito sobre quem a gente se torna. E aí, o que acontece? Acontece o reforço do comportamento, porque quanto mais a criança é opositiva, mais as pessoas acham que é birra.
Sim.
Então, mais ela é incompreendida. Fica de castigo, apanha, não tem coleguinhas. Então, só vai reforçando o comportamento dela, na verdade. Entendeu?
Uhum.
Então, por isso que é importante ter o tratamento adequado, com psicoterapia, enfim. Até terapia ocupacional, pra ela socializar melhor, se relacionar melhor
e tal.
Tá, e
daí
e
isso
tal.
Que você fez era na frente de outras pessoas?
Na sala
daí você
inteira.
Ficava respondendo, não,
sim,
não.
Sim, sim! Joguei brinquedo, porque tem isso. Na consultas, muitas vezes, acontece isso. O terapeuta vai tentar o primeiro contato com a criança. A criança destrói coisa, rasga papel, joga, quebra. E aí, hoje eu fui essa criança na aula, você acredita?
Só. Tá, e daí, tipo, é 45 minutos? É uma sessão?
Foi meia hora.
Meu
e a criança ia e voltava. Depois, a terapeuta falava com a mãe. E aí, via também que a gente tava simulando pra classe como chegar ao diagnóstico.
Sim.
Porque a criança foi... Essa criança foi mandada pra psicóloga, porque ela já foi expulsa de uma escola, já tava na segunda escola, e a segunda escola pediu pra fazer uma avaliação se ela era TDAH.
Uhum.
E aí é onde a gente tava ensinando no trabalho as diferenças do comportamento.
Sim.
Entendeu? Como avaliar, como chegar num diagnóstico. Como, por exemplo, se não era um transtorno de conduta ou se era TOD por causa disso, por causa do arrependimento, como a criança se sente. E aí, eu tive que simular esses três encontros com a terapeuta, que eu jogo tudo, que eu não quero brincar, que eu quero levar os brinquedos embora. Minha mãe chega gritando comigo, aí eu fico mais revoltada, chuto minha mãe, depois volta, depois chego super arrependida porque eu coloquei, enfiei um lápis no braço da minha amiga e agora ela não é mais a minha amiga. E foi muito interessante, eu fiquei assim, meu, em que outra oportunidade eu faria isso? Não sei. Sendo atriz, tendo que representar a criança de 7 anos, uhum. Entendeu? Foi muito interessante, foi muito elogiado também a minha atuação.
Nossa, muito legal. Bem, agora a gente vai pro nosso momento que lute, quando foi difícil demais ser adulto.
Oh.
Vamos pro primeiro momento. Oi, Carol. Oi, Bruno. Tudo bem? Vim aqui compartilhar meu momento que lute da semana. Estou morando sozinha há 6 meses e minha maior dificuldade é cozinhar. Eu, criada por vó, muito mimada, nunca me preocupei em aprender a fazer comida e agora estou me virando. Semana passada, resolvi fazer uns bolinhos de lentilha que vi no TikTok. Errou. Já é um erro fazer coisa que vi no TikTok. Comprei tudo o que pedia na receita, inclusive uns 8 ou 9 temperos diferentes. Na preparação, misturei a gororoba toda no liquidificador, achei que seria uma boa... Dar uma cheirada pra ver se tava gostosinho. Só que aparentemente eu errei muito feio nos temperos e o cheiro tava tão forte que tive até tontura. Tive que correr pro sofá porque o real achei que ia cair desmaiada e intoxicada. Eu não sabia se ria ou se chorava. Enfim, com muita força de vontade, finalizei os bolinhos e ficou a pior coisa que comi na vida. E tô comendo ainda porque fiz em torno de 35 e não sou de jogar comida fora. Torçam para que eu fique bem.
Já fez alguma receita que deu muito errado, assim?
Não, eu não lembro. É, eu já tentei fazer bolos algumas vezes, que ficava... Virou um pudim, do nada. Mas eu não lembro de nenhuma receita muito doida, assim. Você já...
Eu não me arrisco em receita doida. Mais uma vez, eu... O fogão da minha casa é um fogão muito velho e eu tenho aquela questão de não querer trocar as coisas das casas dos outros com a esperança de que eu vou comprar alguma coisa. E esse é um fogão que se eu tirar e colocar outro, ele fica para o apartamento.
Sim.
Entendeu? E aí, imagina, aí eu vou para um outro apartamento e eu tenho que tirar esse fogão bom, comprar um mais meia boca para... Assim, vai ficar o fogão de 30 anos lá. E aí que ele tem um forno com fogo desregulado.
Tá.
Que sobe muito. Então, bolo não tem como fazer, vira um pneu de carro, assim, uma roda preta, não dá. Já tentei, não dá. Porque tem que ficar ali regulando e bolo você tem que manter. É, e aí, uma vez, eu fui fazer uns franguinhos empanados, do Rafu, inclusive, de forno. E, Bruno, a casca ficou muito seca. Sabe quando vai secando, assim, o frango?
Uhum.
E aí, e eu não tava achando que tava dourado. Só que aí tava secando muito. Eu falei, não, vou deixar mais 5 minutinhos pra... Dá a crocância. Ficou extremamente duro e seco. E aí, eu tive a genial ideia de falar assim, pra mim mesma. Bom, como ficou duro e seco, talvez se eu hidratasse, pode dar certo. Aí, eu tive a ideia de pegar aquele franguinho, colocar molho, queijo e mandar pro forno de novo pra virar uma parmegiana e
legal.
Amolecer o frango. Deu certo? Não! Não deu certo. Mas agora, falando disso, eu lembrei
mas
de uma
pior. Mas
você
tava quase chegando, tipo, em transformar um frango em pó, né?
Tava.
De tanto que
sim,
secou.
Sim, sim. E aí, eu deixei o molho da bolonhesa bem líquido.
Uhum.
Da bolonhesa, não. Da parmegiana. Bem líquido, pra, tipo assim, ver se o frango ensopava de volta e se reidratava. E depois, queijo, coloquei no forno. E, infelizmente, não... Mas eu já tive uma pior. Uma muito pior. Quando eu morava lá na Zona Leste, tinha uns 16, 17 anos. Minha mãe deixava as coisas semi-prontas pra eu finalizar e almoçar com a minha irmã. E aí, uma vez, ela deixou uma carne moída pra misturar com molho pra fazer um macarrão.
Uhum.
E aí, eu coloquei um molho que ela tinha preparado, que ela gostava de fazer, coloquei e tal. E aí, tinha, assim, como se chama? Um extrato de tomate aberto. E eu achei que o molho ficou pouco. E aí, esse extrato de tomate tava aberto e tava, tipo assim, aberto há um tempo na geladeira. Uhum. E eu... Minha mãe não tirou, eu não tirei. Então, pra mim, tava ali. Na hora que eu virei, na carne que a gente já tinha, no molho que já tinha, ele estava azedo. Ai. E não tinha outra mistura pra fazer em casa. Não tinha mais nada. Era tipo assim, era aquele macarrãozinho pra almoçar e ir pra escola. E aí, o cheiro de azedo, um cheiro de azedo, assim, e aí contaminou tudo. Aí eu falei assim, meu Deus, não, essa é a única comida que a gente tem, nanana. E assim, nem passou pela minha cabeça um alho e óleo, nada, tipo, era comida. E aí eu tive uma genial ideia de colocar a carne moída desse molho no escorredor de macarrão e lavar moída. E eu realmente lavei a carne moída.
Desinfectou
tentando
toda.
Tentando salvar ali. E também não deu certo.
Uhum.
Então eu parei de tentar. Eu faço arroz, feijão, bife, salada. Entendeu? Uhum. Umas receitas do Rafu, que aí eu fico falando com ele se, né, se o ponto passou ou não. Mas já tive esse momento. Então eu quero desejar muita força aí pro nosso ouvinte sem nome, que mandou essa tristeza. Sim. Desse bolinho de lentilha.
Olha, mas eu preciso dizer que é a questão do tempero diferente, né? Que me lembrou isso aqui, sabe aquelas as misturinhas de limpeza que vira uma poção e explode, sai fumaça?
Você morre, sim.
Você fez meio que isso. Só que eu tenho, na minha geladeira, grudado naqueles negócios de imã de guardar tempero,
sim,
cerca de uns 12 temperos diferentes.
Uhum.
E daí, na hora de preparar alguma coisa, eu vou sentindo páprica. Curry, por que não?
Aham. Uhum. Curry vou... no feijão? Agora?
É.
Aham.
Uhum. E vou colocando tudo. Então, assim, quando eu preparo alguma coisa, muito provavelmente vão ter de 6 a 9 temperos também.
Entendi.
E...
Que você que... vai dando uma de chef, tipo...
Porque se tu para pra ver, por exemplo, ah, o tempero... sei lá, tem aquele Ana Maria, o Edu
Guedes. O Ana
Guedes,
Maria e o Edu Guedes, da feira,
sim. O próprio
sim.
Tempero baiano é uma junção de muitos outros temperos.
De tudo.
Que por algum motivo deu certo. Então, ela faz a alquimia dela na hora de escolher os meus temperos também. Porque, ah, não sei, eu acho que eu sigo alguma lógica de, por exemplo, páprica, eu jogo em tudo.
Eu também jogo, eu só não jogo, tipo assim, no arroz.
É, também não. Se eu quero uma picanciazinha, a páprica picante.
Um
tô gostando muito. Eu comecei a seguir a Heaven, sabe? A Heaven, que participou do Masterchef.
Não.
Você tem que seguir ela no Instagram, galera. Ela faz umas receitas maravilhosas. Ela é linda também. Daí ela usa pimenta calabresa em tudo. Eu comecei a usar e eu pensei, nossa, que delícia pimenta calabresa.
Mas a de moer na hora?
Ela é daquela que vem até uns pedacinhos,
sim,
assim.
Sim,
aquela
sim,
pimenta
sim,
vermelhinha,
sim.
Bem bonitinha.
Sim, sim.
E as receitas dela são fáceis de fazer, assim, mas ficam bem gostosas. Eu comecei a colocar pimenta calabresa em tudo. Então, fica a dica aí também, seguir a Heaven. Não
Sabe.
Sei da onde que a gente chegou nisso, mas...
É isso aí.
Matilin,
ah.
Antes da gente começar o episódio de hoje sobre presentinhos para adultos, a gente vai começar a aquecer com uma gincana, que é o Quem Sou Eu, versão presentes de adulto. Vai ser o seguinte, a gente vai escolher um presente que a gente já deu ou já recebeu e ir dando pistas para o outro acertar, apenas respondendo perguntas de sim, ou não. Entendeu?
Ok.
Então eu posso até começar que eu já sei o meu. Que eu já pensei o meu. Daí, tipo assim, você vai me perguntando coisas e eu vou dizendo sim ou não. Até você acertar o que é esse presente aí que eu já dei, ou que eu já recebi, que é um presente de adulto, assim. Tá?
Tá bom.
Daí você pode começar a perguntar pra mim.
Vamos lá.
Dicas.
É para usar no corpo?
É, sim.
Vibra.
Ah, droga, acertou. Mentira.
É líquido?
Não.
É de tecido?
Não.
Nossa. É injetável? Tu
não.
Tá metido com Botox? Festinha do Botox?
Não é esse, não.
É pro corpo, não é de vestir, não vibra. Como? É de massagem?
Não.
É uma joia?
Não.
Me dá uma dica.
Se usa nesse quadrante aqui, chamado cabeça. Pode ser em qualquer lugar também, não vou especificar muito.
Fone de ouvido?
Não.
Óculos?
Não.
Boné? Não, porque boné é de vestir, não. De tecido. É de olhar de longe?
Não. Pergunta, tipo, onde se usa, daí vai fechando cada vez mais, sabe?
É de usar na cabeça, então já eliminei as outras partes do corpo. Onde se usaria?
Não, mas daí tem que ser sim ou não.
Usa na praia?
Não.
Nossa, foi um não tão assim, meu Deus, não. Usa pra dormir?
Não.
Usa pra cozinhar?
Não.
Usa pra nadar?
Não.
Que porra de presente que você deu pra uma pessoa? Que isso? Mas uma dica, vai.
Usa na boca.
Uma chupeta?
Certo? Não. Não.
Um bom batom?
Não.
Um enxaguante bucal?
Não.
Uma escova de dente elétrica?
Não.
Um aparelho ortodôntico?
Não.
Piercing de dente?
Não. Nossa, você tá indo muito além e é uma coisa
não,
mais simples.
Não, não é possível.
Mas assim, eu assumo que é difícil mesmo, mas... É...
Um piercing?
Não.
Um beijo na boca?
É pra higiene.
Aquele negocinho de espirrar água em vez de usar um fio dental?
Não.
Escova de dente elétrica, fio dental. Uma consulta ao dentista?
Não.
Não, chega.
Mas é uma boa, gostaria também de ganhar uma consulta ao dentista.
Não sei.
Não sabe?
Não.
Vou te dar uma última dica pra língua.
Já sei, raspador de língua. Você já deu um raspador de língua?
Eu já ganhei um raspador de língua.
Você já ganhou?
E que é uma coisa que eu acho tão interessante...
Aqueles porque... Holy Sticks?
Não, é um de... É um tipo de... É um metal, assim.
É um metalzinho,
assim.
Eu sei. É um metalzinho em C.
E daí, é muito curioso, porque me fez pensar sobre a natureza de presentear. Porque, por exemplo, você quer dar uma coisa que seja útil pra pessoa. Você vai dar uma escova de dente? Você vai dar um... fio dental, um negócio, sabe, por mais chique que seja, é uma coisa tão útil, o presente, ele não pode ser tão útil assim, nem tão inútil que a pessoa não vai gostar. O raspador de língua, ele tá exatamente
naquele
no ponto...
lugar, ele é um luxinho assim, né, da higiene,
né?
Porque você pode fazer higiene sem ele,
sim,
mas ele é um...
E, sabe, aquele raspadorzinho de metal que
bonito,
é de um negócio...
Bonito,
É um presente que eu acho que é interessante. Ele não é extremamente útil, nem desnecessário. Ele tá ali no ideal do presente.
Eu gostei. Agora
você quer fazer o seu agora?
Vamos lá. Comece. Você
já sabe?
Já.
É de vestir?
Não.
É de higiene pessoal?
Não.
É de perfume?
Não.
Que pergunta foi essa, né? Se usa no corpo?
Não.
É pra fazer um hobby?
Sim.
É um hobby que envolve culinária?
Não.
É um hobby que envolve jardinagem?
Não.
Envolve trabalhos manuais?
Não.
É um brinquedo?
Não.
Ele é maior do que um sofá?
Não.
Ele é menor do que uma folha 4?
É.
Se segura com a mão?
Sim.
Nossa, tô meio perdido.
Gatas.
Tá, olha só, ele segura com a mão, é pra um hobby, mas eu ainda não sei direito que hobby que seria esse. É vibra?
Não.
Vende no supermercado?
Não.
É... Vende numa loja especializada nisso?
Não.
Ele custa mais que R$500?
Alguns modelos, sim.
Ele é elétrico?
A pilha.
A pilha. É. Ele é a pilha, faz parte de um hobby menor que uma folha A4. Nossa, eu acho que vou precisar de uma dica.
Você pode levar ele pra vários lugares.
Ah, pronto. Nossa, agora sei!
Poderia ser uma coisa que fica em casa. Tá. Mas esse é um que dá pra você levar. Ele é to go.
É um ventiladorzinho portátil?
Não.
Você usa ele no corpo, assim?
Não. Você segura com a sua mão que tá no seu corpo.
Ele é de formato cilíndrico?
Uma parte.
Uma parte em formato cilíndrico, se usa pilha. Não é relacionado à beleza.
Quer que eu dou mais uma dica?
Pode ser.
É recarregável.
Ele é recarregável, dá pra levar pra qualquer lugar. Você usa ele mais no verão do que no inverno?
Tanto faz.
Você levaria ele pra um teatro?
Não.
Uma pessoa de 24 anos gostaria de receber esse presente?
Adoraria. Adoraria. Olha, é um presente muito legal.
Tem modelos que podem até ser R$500.
Aham. E é um presentão, não é?
É um stick de luz da banda coreana BTS.
Não é. Por incrível que pareça.
Nossa, Tulin.
Tem de várias cores.
Tem de várias cores.
É um objeto bem Tumblr.
Para, o que que é isso? Ele reflete um espelho?
Não.
Tá, ele tem alguma coisa elétrica, porque você falou que ele tem pilha e pode se recarregar.
Isso, isso.
Ele é um
Já
power
consegue
bank?
Imaginar o que que é?
É um power bank?
Não.
Você conecta ele em algum lugar?
Não.
Meu Deus!
Meu Deus! Acho que não é uma coisa que as pessoas se presenteiam tanto, porque é caro até, assim, para o que é caro, entendeu?
Você daria de presente pra sua mãe?
Sim.
Que é isso, Tchulin?
Quer que eu falo?
Tá, fala.
Uma câmera Instax.
Ai, meu Deus. Você falou que era cilíndrica.
Ué,
eu fico imaginando...
você falou cilíndrica. Eu falei uma parte sim, a frente dela.
Ai, Tchulin.
É, cilíndrica sim.
Meu Deus.
Mas cê, algum momento você pensou
Ai,
nisso?
Roubou.
Não roubei, não roubei.
Eu lembrei da camerinha que você deu pro seu filho que imprime no papel. Que eu achei legal.
Sim, sim. Mas eu já dei uma câmera Instax pra uma amiga. A câmera mesmo.
Uhum.
E ela amou demais, assim.
Eu acho também que é um ótimo presente.
Um presentão, acho um presente super legal, assim.
Uhum.
Porque se você não ficar recarregando, é bonito de colocar ali. É uma coisa que, ai, numa festa é legal, sabe? Você vai num parque, quer registrar aquela tarde, é super legal. É um puta presente legal, eu considero.
Ah, e tem vários tipos de uso. Por exemplo, a que me estragou agora, né? Eu tenho que ver se... Eu até falei, vou comprar outra, mas eu achei realmente caro. Eu pensei, vou arrumar a minha.
Sim, tá uns 400, 500 contos.
E daí eu montei um quadradinho, assim, com um negocinho de arame, pra colocar fotinhos lá na entrada da minha casa. Só que agora estragou. Mas assim, eu acho um trambolinho pra ficar levando pros lugares. Mas pra ter em casa e pra tirar foto de amigo e pra ter ali, tipo, visitei o Bruno.
Mas tipo, parque? Ai, vamos fazer uma tarde no parque?
Porque
assim, ir pro rolê à noite, acho que não.
É.
Mas tipo, ai, quero ir pro parque à tarde, é super... Uma viagem. Tem aqueles registros que não são os de celular, sabe?
Sim.
E eu considero um ótimo presente pra adulto,
também
assim.
Acho.
Então, agora a gente vai falar do que adulto gosta mesmo de ganhar. Além desta dica topíssima que eu já dei, ok? Então, vamos lá, Bruno. Chegou o aniversário de um amigo seu. E você não sabe o que dá. Ou então, já comprou o seu presente de Natal pra alguém e quer só ter certeza que vai ser um presente topzera? Vamos, então, reagir a uma lista pra entender o que o adulto realmente gosta de receber, beleza? Eu falo uma, você fala outra.
Tá.
Ou eu falo, vou falar todas.
É,
você fala todas. Aquelas velas artsy. Sabe, aquelas que derrete um corpo, ou aquelas enroladinhas.
Tem umas diferentonas,
né?
Você gosta?
Acho chique, mas acho muito caro. Tem umas velas que é 200 reais.
É?
200, 300 reais. Kit com três, assim, 180 reais.
Olha, eu acho
tem mais barata, mas essas... Eu queria muito essa que derrete o corpo.
Mas A vela artsy, ela também tem cheiro? Deve ter, né?
É, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um cheirinho.
Eu acho que a vela é uma coisa que você tem que saber se a pessoa tem um interesse em vela, porque se ela tiver, é um puta presente, né?
Sim, sim.
É, tipo, eu não tenho o costume da vela, mas eu acho interessante. Eu tô muito tentado a comprar um castiçal.
Eu estou com medo de o que está virando a sua casa. Já é planta seca de ponta cabeça.
No... É.
Né? Galho.
Eu tô morando
você
no
tá virando
Pinterest.
Uma bruxa. Eu tô...
Caldeirão, gatos. É, mas é isso, tipo, pensei...
Mas eu acho lindo, tem uns castiçais mais modernos, tem uns bem modernos, assim. Porque a gente fala castiçal, parece já coisa de sei lá, novela da Globo, assim, sabe? Que...
Século XIX. Uhum. Mas tem uns que são
tem
de cerâmica.
Tem uns modernos, super bonitos, de cerâmica. É... Eu trabalhei numa agência de publicidade super moderna que tinha uns castiçais pretos, assim. E eram uns que é uns do tamanho de uma pessoa, assim, que vem do chão. É uma peça mesmo, sabe?
Uhum.
E eu acho isso... Ai, chique,
é chique,
sabe? Chique, assim. E era um preto meio moderno, assim. Só que ainda com essa pegada de castiçal de manter o ambiente claro. Então era, tipo, como se fosse uns... Mas cinco velas, assim. Era um castiçalzão do tamanho de uma pessoa, sabe?
Em que momento que você acende uma vela?
Quando eu quero deixar um climinha na casa. Então, tem dois tipos de climinha. Tem o climinha, eu e o Valentim.
Uhum.
Tipo, ai, rotininha do sono, deixar a casa mais comfy, mais, né, aconchegante. E tem o climinha, mamãe solteira. E aí, eu ganhei uma vez de uma marca, duas velas, que é tipo, a top das velas, que é Jo Malone. Que é uma vela de uma... Acho que é inglesa, marca. E as velas Jo Malone são muito... Tipo assim, é a vela de 500 reais. E eu ganhei de presente duas dessas velas. E o cheiro é uma coisa assim. É realmente uma vela muito cheirosa. E aí eu tenho uma no meu quarto. E esse é para um momento meu, assim. Tipo, ai, trabalhei demais. Eu já quero relaxar. E aí eu deixo a luz do meu quarto... Bem baixinha, tipo uma luz de apoio, assim, de luminária. E coloco a minha velhinha Jo Malone pra dar aquele cheirinho. Tem uma que é de pera e tal, que é um cheiro famoso deles. E aí, eu deixo ela acesa um pouquinho. E um dia que eu esqueci a vela acesa a noite inteira. E acordei até assim, meu Deus, a minha vela! E ela não gastou. Você acredita? Então, eu acho... Ah, tem uma coisa que eu tenho muita vontade de ter. E se alguém me der, eu vou ficar muito feliz. Que é o kit de vela. Que é a tesourinha pra você cortar a ponta quando já tá muito queimada, a
Sim.
pontinha. O negocinho de apagar a vela, assim. Tipo, como se fosse um chapéuzinho de apagar a vela.
Não vou julgar, né, meu Deus.
O negocinho de apagar, sim, pra não apagar soprano e espirraceira. E o acendedor, que é tipo um isqueiro comprido.
Uhum.
Ai, eu queria muito esse kitzinho.
Sim, né? Uma tesoura.
Mas é a tesourinha da vela, entendeu? E eu acho esse kitzinho tudo. Uma vez eu procurei pra comprar, achei caro, mas eu tô aceitando 15 de dezembro.
Uhum. Eu acho que
tá,
boa.
Bruno?
Tá bom. A gente vai se falando.
Então você curtiria a vela?
Curtiria,
vela.
Tá. Sim.
Chocolate.
Olha, é que assim, pra você não, né? Você não
gosta
de chocolate.
Dispensável, dispensável. É. Se aparecer com chocolate, eu vou jogar. Quando a pessoa estiver saindo, eu jogo nas costas, assim, ó.
É, eu acho que aqui tem aquela coisa, de novo, né? Chocolate tal, pro dia a dia, não sei o quê, não precisa. Agora, se for um chocolate com rosas, eu gostaria de ganhar um pra provar, não é?
Um chocolate com rosa, depois da geleia de rosa, que você já provou.
Não, eu digo assim, de um chocolate diferente, de uma coisa...
Ah, eu acho que
importada.
Assim, ó, por exemplo, eu, quando viajei pra Berlim, trouxe chocolate pra pessoas que gostavam de chocolate. O chocolate de lá, que vem numa latinha, que é diferente e tal. Então, acho que é um bom presente pra quem gosta, mas você tem que conhecer a pessoa e saber se ela gosta.
Sim, concordo, mas acho, né, uma boa, eu gostaria.
Buquê de flores secas ou aromáticas?
Eu gosto. E é curioso, porque eu, sei lá, há um ano, eu não pensaria nisso. Hoje...
Um novo homem.
Hoje eu cheguei...
Depois da fialca.
Sim, Eu fui no casamento agora, vi assim, olha, flor de alho. Falei, isso aqui é uma flor de alho.
Olha!
Eu sabia qual que era as flores. Daí, agora eu tô... E tinha muita flor, quase que eu faço tal.
Pego
umas mudinhas,
levar
umas
mudinhas. Já levei,
É, porque eu acho que casamento depois faz o que com as mudinhas,
Joga
né?
fora, Joga a família fora. Leva, tem que levar.
E daí eu adoraria ganhar, tipo, flores secas, aromáticas.
Acho lindo. Eu não curti esse negócio. Ai, nada a ver ganhar flores, ai, gastar dinheiro com isso. Aí era recalque, porque eu nunca tinha ganhado. Depois que você ganha, você acha legal, você presenteia os outros com isso, entendeu? Então eu tô totalmente na onda do buquê.
Eu recentemente comprei um vasinho, assim, bem, bem pequenininho, comprido, pra colocar no meio da mesa e colocar sempre umas florzinhas ali.
Sim.
E daí também é uma coisa, que agora eu quero cada vez estar mais próximo das flores. Mas
Sim.
eu comprei muita flor e ele ficou feio, porque ficou muito atulhado, mas das próximas vezes
eu
vou comprar
não,
menos.
Não, e aí tem isso. Não, mas tem também vários cachepôs que você pode ter em casa, entendeu? Porque se você recebe um buquezão, entendeu?
Uhum.
Tem que ter um alto, um grande, assim. Isso é uma coisa que eu gosto e que se alguém me der, eu também vou gostar.
É uma boa.
Livro.
Perigoso, porque você não sabe, né? Primeiro, eu tenho muita insegurança de dar livro de presente, porque eu fico pensando, será que a pessoa já leu esse livro? Será que ela já tem esse livro? E daí, se você pergunta, você estraga a surpresa de você ter, sabe, comprado um livro pra pessoa. Eu fico muito, muito inseguro, assim, quando eu dou um livro. Se a pessoa... Tipo, até depois que eu dou, eu fico pensando... Eu acho que ela já tem, mas ela mentiu pra não dizer que... Ai, não
eu já comprei livro. Um livro pra dar. Duas vezes já aconteceu isso. Eu comprei um livro... Duas vezes. Eu comprei um livro pra dar. Achei o livro muito interessante. E fiquei pra mim.
Então, daí você deu o quê?
Ai, desistiu? Não rolei. Desisti. Uhum. Um eu desisti e o outro eu dei outra coisa. Mas o livro é um negócio que eu acho que é super legal. E ainda mais se for assim... É que acho que livro, por exemplo, dar um romance, um conto, uma coisa assim, a pessoa tem que gostar, você tem que saber que a pessoa gosta.
Uhum.
Mas, por exemplo, fotolivro é demais pra dar de presente.
É verdade.
De um tema que a pessoa gosta, sabe? Ou um livro meio curiosidades, assim, por exemplo, eu que adoro Muscle Cars, carros antigos. Eu tenho um livro que é só com ilustrações de carros antigos dos anos 50, pela Tasken, sabe? Aquela...
Sim.
Lindo. Sabe?
Tipo o livro que é feito pra presentear mesmo. Tem
sim,
vários livros nesse
sim,
estilo.
Sim, sim. Acho super legal.
Eu acho que vale também, se você quer dar um livro de presente, você sondar a pessoa um tempo antes. Mas daí tem que ter o planejamento. Tipo, por exemplo, se você pensar, vou dar uma biografia pra pessoa. Você começa a sondar, assim, tu guarda da Rita ali?
Exatamente.
Sabe, daí diz assim...
Mas acho que a gente tem que deixar também, assim, transparecer. Porque, por exemplo, se uma pessoa vai na minha casa, eu tenho uma mesa, que era mesa de centro, que agora fica atrás do sofá, que eu acho chiquérrimo uma mesa que fica por trás. E aí lá, eu coloquei alguns livros como decoração. E ali, tem desses tipos de livro, entendeu? Esses livros mais interessantes, assim. Um último livro que eu comprei, muito legal, e se fosse um presente, eu adoraria. Eu gosto muito da cultura japonesa. Né? A forma como ela se constrói, enfim. E aí, eu comprei um livrinho só sobre cultura japonesa. Sobre várias coisas da cultura. Sobre comida, sobre, por exemplo, aquela técnica que passa o pó de ouro para algo que tá quebrado, isso representa que apesar de quebrado, você pode reconstruir, mas a rachadura nunca sumirá. Muito pelo contrário, você a valoriza. Então, são várias coisas que tem da cultura japonesa. É, e esse livrinho é um tipo um compilado. Lindo! Se uma pessoa sabe que eu gosto desse tipo de cultura, é um presente. Ótimo, entendeu? Cerâmica de decoração.
Eu gosto.
Eu adoro. E... também era outra coisa que eu falava mal até ganhar a primeira.
Mas que cerâmica que foi? Você diz, tipo assim, um vaso, você diz um... uma... o quê?
Eu já ganhei dois. Eu ganhei dois que eram tipo uma canequinha de cerâmica, só que em vez de ter pegador, ela é afundadinha pra você encaixar o dedão, sabe? E aí tá escrito lá uma frasezinha assim, lindo. Uma amiga minha deu de lembrancinha do aniversário das filhas dela um mini cachepozinho desses também. Que você pode colocar uma velinha redonda, ser a que você coloca moeda, brinco, sabe?
Ah, eu acho legal. Eu comecei, né, minha coleçãozinha de cerâmicas agora, daí eu já tenho um vasinho. E é isso. Não, eu tenho também duas ceramiquinhas que são um tourinho e um cachorrinho. Bem bonitinhos. Que é de colocar na parede.
É o da parede que você falou, né? É. São lindos. Eu gosto muito. Então, ir nessas feirinhas assim é bem legal pra você conhecer uma galera que tá fazendo isso. Eu queria... sabe um que eu quero? Que eu tô procurando um bem bonito pra comprar? Eu quero um joguinho de cerâmica pra comida japonesa. Que aí tem o apoiador do hashi, sabe? Tem os outros pra você distribuir a comida.
Eu tô com muita vontade de comprar um jogo de prato daqueles que... é... tipo assim, ele é redondo, é assim, reto aqui. E eu não sei se eu vou conseguir explicar.
Que ele tem só uma bordinha, numa piscininha
ele não,
assim?
Ele não é assim, ele é assim.
Eu sei, ele é plano.
Ele é plano, é.
Sim, eu acho lindo. E aí você pode até comprar os planos e tem os que é mais de cumbuquinha pra pôr em cima, assim.
É, e daí eu queria muito um desse, porque eu acho muito chique. Às vezes eu vou no restaurante, eu vejo um prato diferente, eu penso, nossa, um prato preto, que daí vem a comida branca em cima.
Sim, eu acho que isso faz toda a diferença. É uma coisa que eu gosto de reparar. Acho que é uma coisa meio de carteirinha de adulto, sabe? Você começar a reparar o prato que vem a comida.
Eu já comprei recentemente uns jogos americanos. Eu comprei uma madeirinha, assim, que ela tem um pegador. E eu comprei cumbuquinhas de bambu pra colocar manteigas diferentes.
Ah, isso eu acho chique.
Que eu já fiz manteiga com mel, já fiz manteiga com umas ervinhas.
Mantegueiro, né?
Mantegueiro.
Você virou mantegueiro, né? Você ficou vendo os vídeos lá do povo que faz manteiga e lava manteiga, né?
Manteiga com canela.
Uau!
É, essa dá pra fazer com laranja. E daí você faz umas manteiguinhas diferentes, assim, pra passar no pão. Eu me senti bem adulto, assim, nessa aquisição.
É algo bem de adulto. Kit de drink, com copo, misturador, medidor.
Esse é o clássico, né?
Clássico. E esse é um tipo de presente pra quem está se tornando adulto agora.
É.
Sabe assim, é o primeiro
dura,
que você...
né? Tipo, se a pessoa já tem... é, se você já vai dar um presente pra uma pessoa que já é adulta, ela já deve ter algum.
Já
então...
tem. Eu, por exemplo, tenho uns três. Então, assim...
é, tipo, se você sabe que a pessoa não tem... vai nesse, que é o primeiro que precisa,
isso.
Assim. Uma necessidade.
Bebida, vinho, um destilado, uma garrafa,
gosto,
legal.
Gosto
também.
Se
gosto.
A pessoa tiver o barzinho dela, ela vai amar, porque a gente
sim.
adora encher o barzinho.
A gente, ó, hashtag, a gente que tem barzinho, adora um mimo pro barzinho. Copos bonitos também, você não acha? Uns dois copos de drink, assim, sabe? Eu acho legal também.
Dois copos? Mas olha só, eu fico com muito receio de comprar, tipo, olha que copo lindo, comprar dois copos e daí só tem dois dele.
Ah, pra mim é o suficiente, que não vai mais de uma pessoa lá na casa não, que eu sou meio chata. Aí eu tenho vários, eu tenho vários kits de dois copos. E aí,
eu
quando a galera vai, todo mundo toma nos copos.
É muito bom a gente falando dois assuntos diferentes ao mesmo tempo no microfone. A pessoa ouve um do lado direito, outro do lado esquerdo.
Não aguenta mais.
Eu tô pesquisando sobre mesa posta, porque eu queria aprender a fazer uma mesa bonita, sabe?
Sei.
Daí, sabe aquela mesa que tem o prato e daí tem outro por cima? Daí eu tô entendendo que, putz, um
sim,
é pra salada, daí depois
sim.
tira e come no outro.
E se você coloca um prato com outro prato por cima, você não coloca a parte de baixo, que é o paninho, entendeu?
Aham.
Tem isso também, tem umas regrinhas, assim.
É, e daí, tipo, eu tô tentando... entender mais dessas coisas pra comprar. E daí a minha grande questão é, o que eu gostaria mesmo é de ter a consciência de como harmonizar louças pra poder usar até diferente. Porque eu não sei se é possível fazer isso, mas, por exemplo, como você falou, às vezes a gente vai num lugar, encontra um copinho bonito, encontra uma cumbuca boa, um prato diferente. Não vai dar, sei lá, às vezes eu penso, e se eu receber 5 pessoas na minha casa, eu nunca vou ter o jogo de suficiente para essas pessoas, então vai ter que ser diferente. Então, se eu tiver diferente do outro, às vezes é até melhor.
Eu tenho algumas dicas quanto a isso, que já foi um tema da minha grande pesquisa. Taça de vinho tem que ter pelo menos 6 tacinhas de vinho. Sabe, porque, sabe quando junta a galera pra ir tomar um vinho? 6 Taças de gin, mesma coisa. Pelo menos umas 6 Aí, esses copinhos diferentes, é copo de drink. E aí, copo de drink é super legal ter variado. Inclusive, tem vários bares que tem copos variados, entendeu?
E prato, o que você acha numa mesa de... Hein, Glorinha Calil?
Ó, uma dica boa pro pessoal que tá querendo fazer essa construção de pratos diferentes, mas que harmonizam, é criar um board no Pinterest. Entendeu? De cores, de formatos, de inspirações. Aí você consegue fazer um mood board mesmo da sua mesa. E aí mesmo que você tenha coisas diferentes... elas harmonizam. Por exemplo, eu, que tenho os pratos de cerâmica branco, com um desenho em azul escuro. E aí eu tenho outros... aí eu tive que fazer um job que tinha que montar uma mesa. E aí eu fui e comprei vários que se comunicam entre eles, entendeu? Que não é o mesmo jogo, mas tipo, todos são de cerâmica, todos são pintados. E aí vai ficando aquela coisa, aquela brincadeira. E outra coisa que eu adoro é que eu tenho 2 de colocar comidinhas na mesa, que um é tipo uma folha e o outro é uma baleia. Sabe esses diferentes, assim? Eu acho lindo também, acho que super compõe, sabe? Tem uma coisinha diferente, assim, sabe? Mas eu já tô meio enjoada deles, eu também já quero dar um...
É
porque eu tô querendo essas cerâmicas bonitas agora. Porque essas cerâmicas que eu tô falando, eu comprei na Daiso. Entendeu? Então eu quero dessa... essa coisa da... e principalmente trabalho manual mesmo.
Sim.
Que não é perfeito.
Ah, eu tô vendo vários sites
com
cerâmicas
muito
bonitas.
É que é caro,
bonitas.
né? Mas eu tô nessa. Vamos lá. Kit para um novo hobby. Jardinagem, bordado, desenho.
Também é mais perigoso, mas eu acho interessante. Eu sou uma pessoa que tô muito aberta a qualquer tipo de hobby. Se, por exemplo, você é uma pessoa muito apaixonada por bordado e você ficasse me falando sobre isso, e se eu demonstrasse um interessezinho e você me desse de presente, eu ia gostar mesmo.
Eu acho super legal. E eu acho
e
que tem uma coisa de atenção,
sobre...
sabe?
Uhum.
Tipo assim, prestei atenção no que você falou. Eu ganhei uma vez e eu amei. Eu gosto muito de miniaturas. Tem uma coisa que eu não gosto de miniatura, que é cozinha em miniatura. O comidinha em miniatura, eu detesto. Mas eu adoro miniaturas, sempre gostei. E aí, eu ganhei uma casinha que você monta do zero de miniatura.
É legal.
E é um hobby extenso, assim. Tipo, você demora muito pra terminar. E eu adorei, inclusive, vou caçar depois nas minhas férias uma pra eu montar sozinha, fazer minha casinha. Eu mesmo. Então, acho que é válido também. Mas tem que conhecer a pessoa.
Sim.
Vale presente de loja?
Não sei, eu acho... é bom, mas é muito específico. Eu não sei se você dá pra uma pessoa parente, uma coisa mais próxima. Não sei, o que você acha?
Eu acho uma falta de tato e de educação. Alguém me aparecer com vale presente. Inclusive, tem alguma cena, não sei se é de filme ou é de série, que tipo, a mulher compra um negócio super foda pro cara, assim... e aí, tipo, pensado nele, e ele dá um vale presente de loja. Tipo assim. É quase dar R$500 na mão de uma pessoa? R$200, sabe?
O que eu fico pensando é que eu acho que tem coisas muito específicas. Por exemplo, tem uma pessoa que é muito, muito fã de LOL. Daí você dá o cartãozinho de compra do LOL.
Meu Deus, daí... eu já não tô falando de adulto, é adulto mesmo? Esse programa é pra quem?
E daí,
entendi, mas,
e daí
mas
acho
entendo,
que talvez
respeito.
Tem
respeito.
Coisas mais específicas. Mas mesmo assim, é porque assim, primeiro, né, a nossa conversa do que é o presente. Que é essa coisa que não precisa ser extremamente útil, não é um negócio... A menos que você saiba que a pessoa precise e não consiga comprar, sei lá, daí você vai lá e pode dar isso. Mas o presente não necessariamente é pra ser muito útil e também não é pra ser uma coisa tosca e inútil. Tem que estar no meio termo.
Tem um tipo de vale presente de loja que eu já ganhei e achei muito legal. que antes aqui em São Paulo tinha uma loja que tinha massagem na loja.
É.
Entendeu? E aí eu ganhei um vale-presente,
vale
que era,
spa,
que era,
uma
era
coisa...
um vale-spa, e aí você pegava e dava alguma coisinha na loja. Isso é legal, porque isso tem o momento da massagem. Agora, dá um vale-compras da Renner.
Não, é que eu acho que, por exemplo, até você dizer assim, olha, o presente é a gente vai juntos no spa, no salão, pra fazer uma massagem.
Tudo,
é muito
acho
legal.
Tudo. É. Vale-spa, eu acho assim, de uma chiqueza. Eu ganhei um vale-spa quando o Valentim tinha 5 meses. E aquilo mudou, sim, aquele meu momento, sabe? Que aí eu tive que me programar, sair sem ele, era uma coisa só pra mim. Fiquei, assim, emocionada enquanto fazia a massagem. Então, eu acho muito simbólico, eu acho muito legal. Skincare.
Eu gosto, porque eu é que também é isso, né?
Tem
você
que entender
saber
a pele.
O que a pessoa usa. Mas eu acho que é uma coisa que você dá se você já conversou com a pessoa também.
E aí, eu acho super legal... por exemplo, sabe aqueles kitzinhos de aeroporto?
Como?
Kit de viagem, kit pra viagem.
Ah, tá.
O que são mini produtinhos.
Uhum.
Acho uma graça. Como é miniatura, eu adoro. Então, assim, acho um presente legal.
Uhum.
Panetone. Panetone é presente?
Panetone... Ai, é lembrancinha. Uma lembrançota.
Lembrancinha, né? Lembrançota.
Pra não passar em branco, eu acho. Panetone.
Planner do ano. Ai, vou te dar um planner 2023.
Eu não gosto.
Também não. Tá me chamando
mas
de quem?
Respeito.
É indireto?
Acha que eu não sou. Não tô me
planejando? O que, que é? Não tem um Google Agenda, não? Caramba. Eu não acho
não,
que não.
É porque essas coisas eu gosto de usar tudo virtual, porque eu gosto de acessar onde eu quiser.
Uhum.
Apesar de adorar coisas de papelaria.
Eu também. Eu adoro coisas de papelaria.
Mas planner nunca me pegou porque não precisa pra mim.
Meia.
Eu vou te dizer que eu gosto.
Eu acho legal também.
Eu gosto de meia, gosto de cueca, porque meia é um negócio que a gente precisa o tempo todo.
Não, e se é uma meia legal? Eu já ganhei uma meia muito legal. Foi um presente muito legal, que era uma meia da Mia Wallace. Sabe a Mia Wallace?
Não.
Mia Wallace, do Pulp Fiction.
Uh-huh.
Que é ela de A Uma Thurman.
Uhum.
Que ela tem, né, que é uma personagem muito cultura pop, assim, e tal. E aí saiu uma marca, fez uma série de meias de filmes. E aí tinha a meia da Mia Wallace, eu ganhei.
Uhum.
É super bonita, eu adorei.
Eu gosto de meia também.
Perfume.
Vale. Eu, Bruno, gosto, porque eu também acho interessante, putz, ter perfumes diferentes, tá? Eu adoraria receber. Mas tem isso, né? Às vezes a pessoa vai odiar o perfume que você deu, daí perigoso também. Mas você gosta?
Perfume, eu acho que se vier nessa coisa engraçadinha. Por exemplo, eu comprei um perfume da... Como é que era o nome da marca? Eu comprei um kitzinho desses de viagem, de 3 perfuminhos da Versace.
Uhum.
Que são famosos. Então são 3 cheirinhos. Primeiro que a embalagem era desse tamanho, eu achei que eles vinham grandes. E vem um negócio de 5ml. E aí, são 3 fragrâncias. E é Versace, sabe? Então, eu achei chique. Foi meu presente de mim pra mim mesmo. Mas esse, sim. Agora, dar um perfumão 100ml, acho arriscado.
É arriscado. É porque, assim, perde um pouco da coisa do presente. Porque se você sabe que é o que a pessoa usa, tá. Você vai estar só... É um refil.
É um
que a
refil.
Pessoa já usa. Não é
refil.
O presente.
Eu acho... O que a pessoa já usa, não.
Teria que ser um que você acha que ela vai gostar.
Por último, pra finalizar, eletrodoméstico. Você dá uma pipoqueira, um mixer, uma cafeteira.
Eu adoraria ganhar uma máquina de lavar louça.
Bruno, não, para, né? Bom, eu não posso falar nada, porque eu já ganhei uma adega de vinhos de Dia dos Namorados. Então, e foi pra mim um presentaço, assim, entendeu?
Uhum. Puts, eu acho que eu gostaria de receber, assim, uma... por exemplo, eu já tenho cafeteirinha. Ah, por exemplo, uma coisa que eu amaria receber. Moedor de grãos, que eu ainda tô pra comprar o meu moedor de grão de café.
Entendeu?
Eu ia amar receber.
Um bom moedor,
uh-huh.
Sabe? Aquele Bretches and Richards, que
Hamilton
é o que todo
Richards.
Mundo... É Hamilton's Richards. Eu tenho esse daí, é o da galera do café, né?
Gostaria.
E ele vem até com uma... Eu amo coisas, por exemplo, esse moedor, ele é um moedor super legal. Existem vários no mercado, mas ele tem acoplado nele a vassourinha pra você tirar o restinho de café, o fio você consegue enrolar por dentro. Sabe essas coisas que tem...
Que fio?
O fio da tomada.
Ah, tá.
Tipo, sem enrolar, ele fica só um moedorzinho. Eu adoro essas coisas que tem esses detalhinhos, assim, sabe? É. Então, acho que... Ai, adorei.
Ai, quase que eu comprei um que é manual, mas tava dizendo assim, ai, meia hora pra
não, nada a ver, não precisa. Não, já tem tecnologia pra isso já. Roupa. Dá uma roupa pra você.
Difícil.
Acho difícil também.
Eu acho que eu não gosto de receber muito, não, roupa.
Roupa, eu acho que... Assim, a não ser que a pessoa me compre um casaco da Gucci. Caso contrário, eu acho arriscadíssimo. Ah, eu já dei um presente muito legal, sabe o que que é? Pra essa minha mesma amiga que eu dei a Instax, que eu gosto de presentear ela bem, porque ela é a madrinha do meu filho, né?
Uhum.
Eu dei uma joia. Já dei joia pra ela duas vezes.
Ah, é ótimo.
Tipo, um brinco bom, de pedra mesmo, sabe? Um anel bonito, sabe? E esse último anel que eu comprei é de umas ourives independentes e tal. E aí, eu sei que a gente usa meio que o mesmo tamanho, assim. Eu acho isso um presentão de adulto, assim. E aí, você pode dar uma coisa super básica. Só que sim, é super chique dar isso, sabe? Um brinco bonito, um anel bonito, uma correntinha bonita.
Eu acho ótimo também. É que a roupa, no meu caso, eu tenho muito cuidado com o que eu compro, assim. Tipo, eu compro poucas coisas, mas eu busco coisas de qualidade.
Sim, sim, sim.
Então, não...
Posso falar uma loja que eu já sei que ele gosta, hein?
Então, eu fico meio assim de ganhar roupa. Só que, às vezes, de novo, se você está em contato com a pessoa, você sabe que tem uma coisa que ela quer... Você sabe onde comprar uma legal?
Já daí... ganhei. Eu já ganhei tá um bom moletom, que era a minha cara mesmo.
Uhum.
E aí, era de uma marca que eu gosto e tal. Mas assim, porque a pessoa sabe que eu uso moletom, né? Por exemplo, se alguém me der um tênis também, eu gosto.
Sim.
Porque já meio que sabe, não vai errar, é Adidas. Uhum. Então assim... É isso, acho que a gente foi bem adultinho. Ah, dar um jantar, você considera presente?
Eu considero.
Levar para jantar num lugar?
E adoraria também.
Considero e adoraria. Eu vou mandar esse episódio para todo mundo que tá flertando comigo. Flertou comigo, vai ouvir esse episódio.
Bom, e agora a gente vai pro nosso quadrinho, não sou de julgar, mas... Eu recentemente tive as minhas fériasinhas, né, Tulin? Eu viajei pra Florianópolis, passei 2 semanas lá, tô com marcas de queimadura.
Até hoje! E como foi a experiência de All Inclusive, hein?
Ai.
Não.
Ih, menina.
Vai ficar pro próximo episódio.
Não, é porque fiquei há 2 dias passando mal e eu tinha comprado só 3 dias no All Inclusive.
Meu Deus!
Me vomitei tudo, daí o All Inclusive... Eles mandaram sopinha pro meu apartamento, mas sabe?
Entendi.
Foi triste porque eu queria ter fazido valer a pena esse dinheiro e não valeu. Mas eu achei bem gostoso. Só idoso... Só gente, tipo, casada, família ou criança.
Sim.
Teve um período que tinha muito adolescente, porque por algum motivo, não, tipo, as escolas estão indo pros resorts agora.
Sim, tem passeio.
Gente rica, nunca imagina. Eu mal tenho dinheiro pra pagar isso.
Isso é coisa que a gente não pensa que existe. Foi quando eu descobri que tinha acampamento pra criança ficar 7 dias no acampamento. Uhum. E manda a criança pro acampamento. E aí eu descobri, sabe o quê? Que as famílias que mandam a criança pro acampamento aproveita para fazer uma viagenzinha pra Europa enquanto a criança tá no acampamento?
É uma realidade paralela, né?
É.
E, enfim, fiz essa viagem e a minha mãe, ela foi na metade dessa viagem também pra ficar comigo mais alguns dias lá em Florianópolis. E daí ela começou assim, ai, o que eu levo de presente pra minha irmã? Né? E daí ela ficou, ah, será que leva uma camiseta ou não sei o que? E eu, porque o meu não sou de julgar, mas hoje é camiseta com o nome do lugar que você visitou. Eu acho complicado.
Complicado é a palavra.
É a camiseta com o pior design do mundo.
O material também não é lá essas coisas.
Vou te dizer que, pelo material ser ruim, é a camiseta ideal pra dormir. Porque ela começa a se desfazer e fica gostosinha. Então é interessante. Só que, eu não sei, eu acho um desperdício você comprar coisas assim tão toscas, né? Não sei.
Mas movimenta toda uma indústria, né?
É, sei lá. Tipo, são feitas na China, provavelmente. Não sei se é uma... Compra um artesanato local.
É, o artesanato... Eu adoro as coisinhas de artesanato local, sabia? Não, não deixo exposto em casa, mas valorizo.
Mas daí esse é o meu... Não sou de julgar.
O meu é uma coisa que eu acho simplesmente inconcebível. É falhas da Matrix. Quando você tá lá, tranquilo, morando acima do 10º andar, e simplesmente entra mosquito no apartamento.
Eu também nunca entendi.
Como é possível? Eu moro... Eu não vou falar o andar que eu moro, porque... Né? Mas eu moro entre ali um 14º a um 18º, bem alto. É bem alto onde eu moro. E teve infestação de mosquito. A gente começou a procurar pontos dentro de casa. Tipo assim, será que tem algum ralo aqui aberto? Que, sei lá,
pois
tá acumulando água e tá virando... Eu não vi? Tipo assim, em que momento eu perdi o controle da minha casa nesse nível? Sabe? E a gente dedetizou e tal, porque no bairro que eu moro já teve um surto de mosquito por causa do Rio Pinheiros.
Sim.
Em Pinheiros. E aí era assim, terrível. E eu acho assim, inconcebível. E teve uma coisa que aconteceu que até hoje eu não sei como, que é a gente tava com a janela aberta num dia de calor e voou uma barata da janela na cabeça do meu filho. Como esta barata
Nossa.
Estava entre o 14º e o 18º? E ela,
é.
Ela entrou da janela voando. E bateu direto na cabeça dele. Ele é traumatizado até hoje com isso, óbvio.
Ainda mais a criança de apartamento que não tá acostumada com a barata.
Não tá.
Porque
não
eu
tá.
que
não
eu
tá.
nasci em casa, minha casa era comida de barata.
Imagina, na minha casa tinha rato no corredor. Tinha um gato que era pra matar rato, sabe?
Aham. Uhum. É, às vezes ela tava dentro do esgoto, saiu por um ralinho, deu uma volta fora e olha... Vamos ver um negócio, um desenho.
Foi isso. Foi traumatizante real. Eu não acreditava, assim. Parecia ser...
É, às vezes eu tô dormindo também e vem aquele...
E você fala, como? Como?
E daí eu acho meio doido. Eu não tô num andar tão alto. E daí no andar que eu tô, chega até árvore nesse andar. Tem árvores dessa altura. Então eu fico pensando, bom, às vezes... Não sei também o que o mosquito tá fazendo na árvore. Mas tem a natureza perto, então...
E outra coisa, assim, também, que ali eu acho que pode ser um caminho deles. É o mosquito de elevador. Você entra no elevador...
Oh, é verdade.
E tem um mosquito lá. É ele.
E que ele tipo, já pensou se essa barata chegou do esgoto da rua, pegou o elevador, foi até o 14º?
Sim. Deu a volta e falou, hoje eu vou acabar com a vida da criança. Hoje é trauma.
Hoje eu vou traumatizar uma criança.
Sim. Já pensou? Uhum. Não, horrível. Ficamos por aqui, mais um episódio útil pra quem é adulto.
Esse eu gostei mesmo, sabia? Porque eu não... Os outros 88 que a gente gravou, não gostei tanto. Mas
esse é episódio de encaminhar-me. Esse a gente vai divulgar. Esse a gente vai ter divulgação, entendeu?
Porque de verdade, eu não sei dar presente.
Esse
a gente
ajudou.
Deu tanta dica boa.
Esse ajudou demais também, né? Viu? Achei, viu? Esse ajudou. Então segue a gente no TikTok, que é @euquilutepod. Segue também @redebistec no Twitter. Eu sou @tulin em todas as redes. E talvez se tiver Twitter até lá, né? Porque o Elon Musk é perturbado. Me segue lá também.
Segue a gente no seu agregador de podcast favorito, porque toda terça tem episódio novo. Não esquece também de mandar o seu momentinho que lute para momentoquilute@gmail.com. E a gente se vê na terça que vem. Tchau, tchau. E obrigado, Bistec, também, por mais um episódio.
Tchau, tchau. Obrigada.